Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, há quanto tempo, não é mesmo? Para quem não me conhece e está ouvindo esse episódio pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Caio Costa e eu estou aqui para retomar a publicação de episódios aqui no Podcitário. E como diz a música do Raul Seixas, eu quero ser essa metamorfose ambulante. Por que eu estou citando este refrão? Porque se você ouviu o último episódio, eu falei que eu queria retomar o Podcitário no ritmo antigo, né? De colocar gravações exclusivas aqui com os convidados. Mas eu percebi que, infelizmente, por enquanto, eu não vou poder retomar naquele ritmo de sempre, conhecido de vocês, com uma qualidade bacana de áudio. Mas, em compensação, eu estava analisando as lives que eu estou fazendo lá no meu canal no YouTube, youtube.com/blogcitário. Toda quarta-feira, às 8h30, tem um bate-papo muito legal, com muito conhecimento. E eu estava percebendo que realmente era um desperdício eu deixar lá no canal do YouTube à disposição de quem for pesquisar, quem for buscar o assunto que está sendo tratado, e não disponibilizar aqui nessa mídia tão, tão democrática, tão eclética como o podcast. Por isso, eu decidi justamente contrariar a minha ordem que eu fiz no episódio anterior, que eu avisei que não ia mais colocar os episódios de quarta-feira aqui, mas agora eu vou sim colocar os papos aqui e transformar em episódios do Podcitário. Por quê, Caio? Porque você deve estar fazendo essa pergunta para mim, né, mentalmente, para justamente eu estava analisando as estatísticas e realmente é impressionante o Spotify. Se caso seja sua plataforma favorita, fique à vontade para ouvir por lá. Mas eu estava verificando as estatísticas do Spotify e estava impressionante que está, mesmo quase 2 meses, eu acho, sem episódio. A audiência está aumentando, ou seja, mais pessoas estão se inscrevendo de forma natural. E eu fiquei pensando assim: se essas pessoas estão confiando, estão gostando, estão ouvindo, estão fazendo a maratona, que geralmente uma parte da audiência faz a maratona de episódios, não é justo eu restringir esse conhecimento, esse conteúdo de qualidade apenas para essa mídia. Porque também eu entendo você que está me ouvindo agora, talvez não goste de assistir lives pelo YouTube. E justamente por entender que também uma parte do público não conversa com a outra. Ou seja, mesmo eu falando que é aqui toda quarta-feira às 8h30 da noite está tendo live lá no YouTube, você talvez não aprecie ou tenha outros compromissos, etc. Então, para justamente aproveitar esse conteúdo bacana, eu vou começar a colocar as lives aqui. Só que tem uma outra coisa, a questão de tempo, vamos dizer assim, e foco em outros projetos. Eu vou colocar os episódios aqui na íntegra, sem edição, mas que certamente vai agregar muito conhecimento para você. Por enquanto, o ritmo vai ser esse de produção de episódios. Eu quero, claro, num futuro próximo, retomar com gravações exclusivas, mas enquanto o tempo não permitir, vocês fiquem agora com o episódio, com a passa da agência Brunch, onde ela fala sobre a relação de influenciadores digitais com empresas, a relação comercial entre marcas e influenciadores digitais, onde tanto você que tem uma empresa e tem interesse em anunciar, de usar influenciadores digitais como um garoto propaganda, quanto você que produz conteúdo, quer fazer anúncios, quer participar de campanhas, ela tem dicas maravilhosas. Uma delas, que está viralizando muito no meu IGTV lá no Instagram, @blogcitario, é como ela mostra o cálculo, o passo a passo, para você ver quanto custa realmente um anúncio de uma campanha para um influenciador ou um produtor de conteúdo fazer, né, para essa marca. Então fique com esse papo que certamente vai valer a pena. Lembre-se também, se você gostar, compartilhe o link desse episódio com seus amigos, colegas de trabalho, principalmente quem tem interesse nesse assunto, para ter a noção de como é o mercado comercial com os influenciadores digitais. Bom, eu já me estendi muito nessa introdução. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta ao Podcitário. Espero que você goste. Também, se você quiser interagir e conhecer outros ouvintes do Podcitário, você pode entrar no grupo do Telegram, Podcitário, ou clica aí no link na descrição. E se você quiser ajudar financeiramente sem tirar o dinheiro do bolso, você pode se cadastrar no PicPay. Você fazendo um cadastro do PicPay, além de você pagar amigos ou outros serviços que você gosta de uma forma fácil e prática, se você ainda não tem PicPay e se cadastrar no link que está aqui na descrição, você já ganha R$ 10 de crédito e você ajuda esse projeto, porque eu também ganho esses R$ 10 de crédito também de cashback. Então fique aí atento a essa questão que vai valer muito a pena, tanto para você quanto para ajudar o podcast. Então, sem mais delongas, fique com o episódio desta semana com Passa. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Estamos aqui com Passa, para falar sobre relação comercial entre marcas e influenciadores digitais. Então, Passa, vamos logo direto para você se apresentando para a audiência e muito obrigado por ter aceitado o convite.
Imagina, obrigada você pelo convite. Bom, deixa eu contar um pouquinho rapidamente, meio que em um tweet, o que a gente faz aqui. Eu sou a Passa, sou cofundadora da Brunch, que é uma agência que hoje representa os negócios e a carreira de alguns dos criadores que as pessoas costumam relacionar e que a gente tem um orgulho enorme disso, que são criadores que estão ressignificando a influência. Dentro desse time lindo, a gente tem Nath Finanças, blogueira de baixa renda, a gente tem o Caio Braza, Mari Moon, Adora Figueiredo, Canal Terapia. Enfim, a gente tem uma turmona aí que vocês podem conferir lá no site, apesar dele não estar atualizado, mas a gente já tem boa parte do time lá. Mas basicamente, Caio, esse time todo que hoje faz parte da Brunch são pessoas que hoje estão ressignificando a influência. A gente tem orgulho mesmo dessa expressão e de tudo que isso representa. Porque esse mercado de influenciadores, eu estou nele há 10 anos. Por todos esses 10 anos eu vi toda a onda de blogs passar, a onda de YouTubers passar, agora as ondas do TikTokers chegar. E a gente vai vendo essas mudanças de plataforma acontecerem, mas uma coisa não mudou ao longo de todo esse tempo, que é o quanto a gente ainda prefere a opinião de alguém e não de uma publicidade simples, banal, passando num intervalo comercial. A gente prefere o endosso para confiar e comprar um produto ou acreditar e confiar numa marca. E é por isso que o marketing de influência continua crescendo, né?
Isso é perfeito. Eu acho que concordo plenamente com você. Esse fator humano, e ainda mais que está fortalecendo, ainda mais nesse período que estamos de isolamento
Exato.
social, porque tivemos, né, os casos das Gabrielas, que até a matéria fez, né? Vamos,
Menos Pugliese, mais Priori, né? Enfim,
isso.
eu acho que assim, existe até um problema nesse tipo de comparação, porque, enfim, a gente está comparando no final duas pessoas que com discursos muito diferentes, mas que semioticamente a gente está falando de uma imagem muito parecida. E a gente não define influência como uma estética. Acho que esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Que influência não é uma estética. A gente não está falando de pessoas, a gente não está falando só de composição estética mesmo. A gente está falando de comunidade, a gente está falando do quanto uma pessoa é capaz de fazer com que outras pessoas confiem na opinião dela, confiem no que ela tem para dizer.
E lembrando que aqui, nesse papo, vamos falar também sobre requisitos fundamentais para produtores de conteúdo, como as marcas podem abordar os influenciadores e, principalmente, claro que vou deixar para o final, como é que faz para a gente cobrar, para o influenciador digital cobrar o público editorial. Então, fique aí que vai valer muito a pena. Então, passa essa questão que a gente já fez um preâmbulo muito interessante. Eu queria só que você reafirmasse assim, nesse isolamento social, já que a gente quer mais vida real, mais nat finanças, mais blogueira baixa renda que tem feito um trabalho. Não é porque você está aqui, mas é porque está fazendo os publi editoriais cada vez mais naturais, muito muito orgânicos, muito assim do coração, que você vê que é aquele match. É igual, me lembra da época que o Inagaki, lá com meu blog, é simples, isso me surpreendeu com um publi editorial da Cannes Lions, que eu disse, nossa, eu pensando assim, nossa, eu faria de graça esse publi editorial, você está me pagando por isso. Então eu queria só que você, assim, o que é que mudou? Como é que a gente pode definir mesmo depois com o isolamento social? Afinal, influenciador digital em 2020, o que é que ele significa? Além de tudo que você já falou nessa introdução.
Eu acho que 2020 ele carrega o peso da ressignificação em tudo, né, Caio? A gente está falando aqui sobre a ressignificação da influência, mas o ano de 2020, quando a gente olha, né, esses dias eu estava vendo no meu Twitter, alguém postou algo do Réveillon, sabe? E a gente, meu, parece um negócio tão distante de tudo que está acontecendo, meu Deus, Réveillon, lembra, gente, do Réveillon? E a gente começa a olhar para tudo o que já aconteceu, porque já estamos aqui em agosto, e pensando que aconteceu com esse ano que a gente vai ter que tirar dele o máximo que a gente puder, porque dele não tem saído muito. E quando a gente tem um terreno não muito fértil, quando a gente não tem um lugar muito que tem muita coisa que a gente poderia, tipo da abundância que a gente costuma dizer, a gente precisa mudar o jogo. E foi isso que a gente viu ao longo dos últimos 5 meses de pandemia acontecer com alguns criadores e alguns influenciadores digitais. Você viu gente despontar no meio dessa pandemia, principalmente com isso que você falou. São pessoas que têm um conteúdo muito orgânico, um conteúdo que representa a realidade das pessoas, de tudo que está acontecendo. Logo no começo da pandemia, acho que a gente lançou essa pesquisa em abril. Depois, se vocês quiserem, o link está lá no site da Brunch, que é brunch.ag. Você pode baixar essa pesquisa que ela está disponível lá. A gente foi entender um pouco do que era o marketing de influência no meio dessa pandemia, como que as marcas iam reagir e como que os criadores iam reagir. E assim, duas coisas que para mim foram bem marcantes. A primeira, do lado do ponto de vista das marcas, a gente percebeu que as marcas elas iam continuar trabalhando com influência. E influenciador seria a segunda forma de se trabalhar dentro do marketing digital, atrás só de mídia, né? Então, atrás do Google Display estava influenciadores digitais. Então, isso foi um ponto super positivo. Do lado dos influenciadores, uma coisa que a gente percebeu foi que muitos criadores iam começar a criar mais conteúdo e isso realmente se confirmou ao longo dos últimos meses. Os criadores começaram a fazer mais conteúdo mesmo e isso com certeza explica boa parte da insanidade mental que a gente está vivendo também, porque não está sendo um momento emocionalmente fácil, não está sendo para nenhum criador, não está sendo para mim, para minha filha, para meu marido, ninguém. Está todo
Imagina,
mundo
é
ruim da
verdade.
cabeça, vamos chamar assim. Mas a gente tem esses dois contrapontos, mas no final, o que conecta esses dois polos, marca e criador, é que durante uma pandemia era o seguinte: a gente perguntou para as marcas e para os criadores, a relação de trabalho. Se uma marca fosse procurar um criador para trabalhar e criar uma campanha durante uma pandemia, que criador ela procuraria? Quem tem mais seguidor? Quem tem mais engajamento? Não. Isso daí ficou em terceiro, quarto lugar assim de resposta e com pouquíssimo percentual. Sabe o que ficou em primeiro? Se o criador teria fit com o discurso da marca. Isso que é o que importa durante um período de instabilidade que é o que a gente está vivendo. Você comentou sobre o caso da Nath. A Nath fez uma campanha, participou de uma campanha recente de um cliente que é Nestlé. Ela fez uma campanha com Leite Moça, que assim, quem conhece um pouquinho da história da Nath viu que ela já foi empreendedora, fez bolo no pote para vender na porta da faculdade. E Leite Moça está na história dela, está na vida empreendedora dela. E quando ela trouxe o produto para fazer publicidade, fazer o bolo que ela fazia para vender na porta da faculdade, fez isso no canal dela, foi uma construção muito orgânica, foi uma construção que o público adorou ver, que o público amou assistir. Então, acho que a construção que tem que acontecer é essa, tem que ter fit. A gente já passou do tempo, Caio, de falar de número de seguidores, de que influenciador esse ano não é número de seguidores, não é só taxa de engajamento, não é só isso, não. Isso é uma parte com menos, cada vez menos relevância. Ela conta aqui ainda, mas ela é bem menos, porque a gente está falando de redistribuição. Mas a gente está falando de construção de comunidade, a gente está falando de endosso, a gente está falando de uso de imagem, e que isso tem que ser considerado na hora de trabalhar com o criador.
Eu concordo com você nessa parte do público, ao invés de muita gente dizer, ah, se você esconder e disfarçar que é marca, o pessoal vai rejeitar. Eu vibro desde sempre quando eu vejo as pessoas que eu acompanho com uma marca, e ainda mais uma marca desse jeito, porque está na história da Nath, todo mundo acompanhou que foi algo espontâneo. Então, passa. É, tem uma coisa aqui que Renata falou, interessantíssimo, que é, já que a gente está nesse ponto, ela trouxe uma dúvida sobre como você avalia o nicho de achados, né? Aquelas as blogueiras que são muito conhecidas com os achados, recebidinhos e etc., dentro do segmento de influenciadores. Qual a sua opinião sobre isso?
Tá, acho que são coisas diferentes. A coisa do achado é muito da descoberta de alguém que você confia, que descobre coisas novas e está ali para compartilhar isso com você. Isso é totalmente genuíno. Isso faz parte do que é uma construção de comunidade. E as pessoas vão confiar nos achados que você tem. Agora tem um outro ponto aí, eu falo, é isso, abismo recebidos.
É verdade,
Recebidos, né?
verdade.
Recebidos é um problema. E porque assim, vamos botar inclusive um parênteses aqui, porque tem gente que faz recebidos das coisas que compra, tá? Não, não, não falei.
Já faz o conceito aí para quem não está muito ligado o que é recebido, antes de você fazer a
Tá?
opinião.
Esse recebido é basicamente as pessoas pegam o que elas recebem das marcas em casa e fazem vídeos agradecendo as marcas por terem mandado esses seus produtos. Obrigada, marca, por ter mandado brinco, fone, a blusa, o batom, a maquiagem, meio que isso. Ele entenda assim, a gente tá falando da coisa do achado, da dica ali. E a mesma coisa, eu falei o grande parênteses aqui, porque tem gente que compra produto e diz que a marca mandou, que isso aí já é caso velho do mercado, tá? Mas o problema do recebido é o seguinte, Caio, ele não tem autenticidade. Ele é um conteúdo basicamente para você ficar exibindo para as pessoas que você ganhou alguma coisa ou que você comprou alguma coisa. Você não está fazendo aquilo com a autenticidade de querer ajudar quem está assistindo. Porque não mais importante do que isso, você tem que saber que na hora de criar um conteúdo, na hora de criar um post no seu Instagram, stories no seu, qualquer coisa, você tem que saber que tem gente assistindo, que seja aqui assistindo 10 pessoas, que seja assistindo 1.000 pessoas, seja assistindo 1 milhão de pessoas, essas pessoas, quando chegam nesse vídeo, ou nessa foto, ou nesses stories, você tem que de alguma forma mostrar para que veio nesse conteúdo. E aí, o seu conteúdo é só recebidos, você já mostra na cara das pessoas o que que você está fazendo, você está só se exibindo. E a partir do momento que a gente se encaixa num modo de exibição, temos um grande problema, porque isso não é influência, isso não é construção de comunidade, isso não é nada, nada de relevante. O que é relevante é você que encontra uma coisinha, uma coisa legal, você, putz, minha comunidade vai amar isso aqui, uma promoção, alguma coisa, e você compartilha genuinamente isso com a sua comunidade. Por quê? Porque você sabe que a sua comunidade vai se interessar, porque ela vai ser importante para ela, vai ajudar essa comunidade de alguma forma. Agora, quem grava recebido só para exibir o quanto chegou em casa ou o quanto comprou, aí temos um problema, porque aí a gente só está falando de uma cultura exibicionista que não ajuda em nada, na verdade, só atrapalha os bons criadores que a gente tem no mercado hoje.
Com certeza. Eu estava lembrando que eu não tive um achado, não foi um achado tradicional, só foi mesmo uma recomendação que também lembra, passa que todos nós, querendo ou não, para um grupo pequeno de pessoas, amigos, parentes, todos nós somos influenciadores, né? Não,
Exatamente.
assim, questão comercial, mas eu estava me lembrando justamente quando eu recomendei um post no Facebook para assistir o filme Contratempo, né, na Netflix. Nossa, o pessoal ficou. Eu até me surpreendi, ficou dias o pessoal me agradecendo. Meu Deus, que filme maravilhoso! Fica aqui a recomendação, se tiver ainda na Netflix, eu não sei se ainda tá. contratempo, e o pessoal agradeceu, porque foi, sentiu que foi uma indicação, né? Então, tem essa questão de você transformar essa naturalidade na questão comercial, né?
Exato. E a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente vai entrar num piloto automático inventado e alimentado, porque eu não vou nem dizer, não vamos entrar na esfera de quem inventou o ovo à galinha aqui, mas essa cultura exibicionista, Caio, ela é um problema de rede, tá? Um problema do que a gente fez. Eu falo que internet é sempre uma faca de dois gumes. A gente tem um lado incrível, lado péssimo. E esse, dentro do marketing de influência, é o lado que atrapalha, porque a gente está falando de um exibicionismo que não representa e não agrega nada para ninguém. E eu espero que realmente a gente esteja numa virada importante de construção de conteúdo, do que é a influência, dessa ressignificação da influência, e que esses perfis que fazem esse tipo de conteúdo fiquem muito para trás, que sejam assim, muito esquecidos. É o
Eu
meu desejo para esses perfis.
concordo. Então, para quem está assistindo e que é produtor, produtora de conteúdo, e que também eu quero até pontuar isso, né? Que eu fiz um post há algum tempo lancei a polêmica que não existe influenciador, cargo de influenciador digital, né? Porque é uma consequência, né? Porque
Sim.
eu gosto de chamar as pessoas de produtor de conteúdo, claro que influenciadores digitais pode ser, mas que a pessoa se autodenomina, porque tinha antes, né? Acho que a consciência tá estabilizando mais, mas antes tinha muito, muito isso, botando no pi na bio, influenciador digital, né? Né, passa.
Cara, vamos lá. Algumas denominações são importantes para a gente entender esse mercado. Influência. Vamos ser um pouquinho Capitão Nascimento aqui, mas é porque é importante, tá? Influência é um substantivo. É uma substância. Como substantivo, a flexão do substantivo. Quando a gente dá a esse substantivo o agente de influenciador ou influenciadora, a gente está dando poder, a gente está dando um agente para aquilo que acontece, tá? Influência não é algo que você domina, influência é algo que você exerce, influência não é um cargo, influência está naquilo que você constrói com as pessoas. Influência não é algo que você compra. Influência, a gente vai aqui, ó, galgando pouquinho a pouquinho o que você vai construindo do seu repertório, da sua bagagem intelectual, da sua bagagem de vida. Isso vai construindo o que é influência dentro de você como agente dessa influência, por isso a gente fala do influenciador. Agora, ser um agente de influência, Caio, isso não é um cargo. A gente está falando de criar um adjetivo para transformar um substantivo num adjetivo, mas isso não é um cargo. Você está entenda isso quase como um fardo ou uma responsabilidade, que a partir do momento que você exerce influência, você tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que você fala. E talvez a gente tenha errado nas denominações e chegado na influência, o influente, influenciador. E a gente chama todo mundo de influenciador hoje, esquece da responsabilidade por trás da palavra. Que é, se você fala A e a sua comunidade repete A, você tem o efeito da sua influência. E isso a gente está vendo a repercussão negativa dessa construção da influência ao redor do planeta e principalmente no Brasil, a gente está vendo isso no âmbito político. Quando a gente vê uma influência que está sendo exercida sem nenhum tipo de responsabilidade.
É
Nenhuma. Sabe? Então, a gente tem que entender, quando a gente bate no peito para dizer que sou influenciadora, você tem que saber e arcar com todas as responsabilidades que você carrega com isso, que não é
concordo.
pequena. Eu falo que é um fardo pesado e que ele fica mais leve a partir do momento que você entende e domina a responsabilidade que você tem com isso e tem consciência daquilo que você faz. Quanto menos responsabilidade você tem, mais pesado é esse fardo, mais chances você tem de ser cancelado na internet, porque você não aguenta o peso desse fardo por conta da irresponsabilidade que você tem com essa própria potência que você pode ser e não consegue ter esse cuidado. Então, é bom tomar esse cuidado do que é a influência. Eu concordo totalmente com você. A influência pode estar no meu marido, no meu vizinho, em qualquer pessoa. Influência não precisa de seguidor, não precisa nem de internet para existir, né? Inclusive, antes da internet, a gente não chamava as pessoas de influenciadoras. A gente chamava elas de influentes. A gente
É.
mudou a flexão, tá?
É
Porque
verdade.
antes a gente fazia a flexão do verbo, agora a gente faz a flexão do substantivo. Essa coisa toda gramatical que quem tem estudado linguística pode explicar melhor do que eu. Mas a gente vai criando novos nomes, assim como a moda inventa nomes novos para coisas que já existem, coisas do tipo. Mas a importância o fato é a gente entender a importância da responsabilidade de se emitir qualquer coisa, que seja 10 pessoas, que seja 1 milhão. A gente precisa ter consciência daquilo que a gente está botando no mundo. Cada palavra que a gente bota no mundo, a gente está botando um filho. E a gente tem que cuidar e ter cuidar, inclusive, das consequências que cada A que a gente bota no mundo podem causar, sabe? Do outro lado, a gente tem o que se chamou do produtor de conteúdo, né? O criador de conteúdo, que são duas figurinhas importantes também, que são diferentes. O produtor de conteúdo, ele não necessariamente ele é um criador. O produtor de conteúdo, ele pode ser alguém que trabalha com o criador de conteúdo. Porque o criador vai ser o que vai arquitetar a ideia criativa, e esse produtor é a pessoa que pode colocar isso em prática, que faz, consegue colocar isso em produção, por isso produtor. E o criador é a pessoa que traz a ideia, concebe a ideia, sabe? Então são duas figurinhas
Legal.
importantes dessa nossa conversa quando a gente está falando de influenciador. E em nenhum desses casos, Caio, a gente está falando de número de seguidores.
É
Nenhum.
verdade. Até agora não apareceu essa questão.
Tá? Nenhum.
Então tem essa questão também que eu concordo plenamente com você sobre essa habilidade de que você falou, né? Então, quais são os requisitos fundamentais para quem está se preparando, já tem consciência, já pegou as manhas de como é que faz o relacionamento com a audiência e para começar a falar com as marcas. Quais são, para você, quais são pelo menos isso, os fundamentos básicos para falar com as marcas?
Tá, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar antes da gente falar disso de marcas é o seguinte: existe um entendimento errado no mercado de influenciadores e dos criadores de conteúdo, que é o seguinte: eles acham que para ter sucesso, para ser um criador de sucesso, ele precisa ter muitos acordos com marcas. E essa é a maior falácia do nosso mercado. Por quê? Porque publicidade, Caio, é um décimo daquilo que um criador pode fazer. Ele pode ganhar dinheiro de forma passiva, por exemplo, uma campanha de afiliados que ele tenha cadastro, de um produto de produção de conteúdo que ele pode oferecer para as marcas. Lembra que a gente falou da diferença criador e produtor? Ele pode ganhar dinheiro com licenciamento, ele pode ganhar dinheiro com venda de produtos, ele pode ganhar dinheiro com AdSense aqui no YouTube. Tem tanta forma de ganhar dinheiro, mas existe um mito, vamos colocar dessa forma, que o criador, ele só é alguém de credibilidade se ele trabalha com marcas. Quando eu digo que, assim, se quem deve comprar o conceito e a tua influência é a sua comunidade, por que que você quer trabalhar com marca antes de fazer a sua comunidade comprar o que você diz? Sabe que eu digo muitas vezes para criador que eles rebatem muito meu discurso, assim: não, mas eu não sou vendedor. Eu falei: bicho, se você não consegue fazer a sua comunidade consumir o seu conteúdo, você não entendeu o que é ser um vendedor. Talvez você esteja com a ideia de vendedor de shopping, sei lá, um vendedor de casa, um corretor, sei lá, ele deve estar com uma ideia do que é um vendedor na cabeça, que ele deve dizer assim: meu Deus, eu não sou vendedor, esse bicho. Se você conseguiu reunir pessoas à sua volta que estão te seguindo, que te acompanham, se engajam com você, com tudo que você diz, você é um vendedor de todas as ideias que você tem e daquilo que você articula para as pessoas. Então não diga para mim nunca mais que você não é um vendedor. Porque se você consegue influência, Caio, é sobre ser um bom articulador de ideias e sobre fazer essas ideias serem aceitas pelas pessoas. A moeda de troca é diferente. A gente está falando de influência, a gente está falando de reconhecimento, a gente está falando de uma outra troca, mas a gente continua falando de venda. Tá? Eu falo isso porque é um problema dos criadores achar que a base do modelo de negócio deles deve ser publicidade. E não pode ser. Porque se for só publicidade, seu modelo de negócio está fadado ao fracasso em 2 anos e meio. E isso não aconteceu uma vez, não aconteceu 5 vezes nem 10, já aconteceu centenas de vezes. Se você começar a olhar para influenciadores que sumiram, que era um, nossa, todo mundo via falar, estava sempre fazendo coisa, simplesmente sumiu. E você tem que, meu Deus, onde está a pessoa? E não faz mais nada, porque ela estabeleceu o um modelo de negócio dela só em publicidade e acabou se perdendo no meio do caminho. Então, primeiro ponto antes de publicidade, entender que publicidade não é a única parte do modelo de negócio, certo? Agora vamos falar do que você me perguntou. E aí? Ok, passa. Estabeleci meu modelo de negócio, entendi que 1/10 do meu modelo de negócio é publicidade e eu quero melhorá-lo. Quero fazer desse modelo negócio, dessa parte do meu negócio, uma coisa rentável. Ok. Uma das primeiras coisas que você vai ter que ter muito claro para trabalhar com uma marca é saber o que que você tem para vender, que produto você tem para oferecer para essa marca. E não vá para a marca, gente, porque a gente tem que quebrar essa roda aqui, essa corrente, essa coisa que existe no mercado do um post e três stories. Isso não entrega nada. Desculpa, se você está vendendo isso para um cliente, para uma marca, isso não vende nada. Você está tratando o seu conteúdo como mídia. E se a gente está aqui do outro lado dizendo para as pessoas não tratem os influenciadores como mídia, você também tem que fazer seu trabalho. Então, não ofereça, entenda, se entenda como um negócio e como qualquer negócio você tem produtos e serviços. Que produto e serviço você tem para oferecer para a marca? Você não bate na porta de alguém sem ter um bom produto para vender. Você não faz isso, porque senão você vai ser o chato que bate na porta dos outros e não tem nada de bom para oferecer. Acho que todo mundo já lembra de todas essas histórias de vendedor de porta em porta, que vinha encher o saco tentando vender uma coisa que você não quer, que não é bom, que você não tem nem utilidade na sua vida e você está lá tentando vender. Então, assim, estuda o mercado publicitário e cria produtos que possam ser interessantes para as marcas. E não tenta aí trabalhar só com as marcas que você tem sonho em trabalhar. Porque às vezes a marca que você gosta, gente, a marca está num processo muito imaturo ainda de trabalhar com influenciadores. E você vai se frustrar demais. Enquanto outras marcas que têm um potencial muitas vezes maior para trabalhar com influência, você meio que nem lembra dessa marca, mas olha só. Por isso, Caio, é tão importante você estudar o mercado publicitário. Se você está tratando isso como um negócio, estuda o mercado publicitário e cria produtos específicos para esse mercado. O que que é publicidade? O que que o mercado das as marcas costumam comprar? Projetos de conteúdo. Então, crie projetos de conteúdo para as marcas. Não chega lá só mandando o seu media kit. Porque isso, gente, eu já falei, eu falo isso para todo lugar. Media kit não existe para influenciador. Você não é uma mídia, você não é só um veículo. Você é veículo, você é endosso, você é comunidade. É um monte de coisa. Um media kit não é capaz de responder o que é você e o que você faz. Quando você fala de media kit, inclusive você está se tratando só pelos números. Porque é isso que o media kit faz. Na própria definição do que é um media kit. De onde ele veio? Do veículo. Quem tinha media kits 10 anos atrás? Veículo,
É.
revista, televisão. Para que era um
Interessante
media
que
kit, né?
muitos deles criticavam a TV, não sei o quê, mas no final das
Então,
contas tenta emular a mesma coisa do
e esse emular, Caio, é um problema, porque a partir do momento que você tenta se sobrepor numa estrutura que já existia, você não está inovando, você não está fazendo nada de novo, você não está fazendo nada de. Você está desrespeitando aquilo que você é, sabe? E chegar numa marca com a qual você gostaria de trabalhar e que o seu público também se interessa, e oferecer para ela um post 3 stories e olha aqui a minha tabela de preço, olha aqui meu media kit, você está se tratando como algo que a gente não quer que o mercado se trate. Sabe? A gente não quer que o mercado trate o influenciador como mídia, então não faça, não ofereça isso para o mercado, sabe? Também, porque a gente tem que quebrar essa corrente, senão a gente vai sempre ter esse tipo de relação. Mas o mais importante, o que você precisa ter é ter bons projetos de conteúdo, bons produtos e serviços para levar para o mercado. porque ele é concorrido, tem bastante influenciador do Brasil hoje, tem bastante criador de conteúdo, tem gente muito boa eu falo que despontar no meio de tanta gente boa, só tendo produto bom. E o que é teu produto bom? É um post de 3 stories ou é um projeto de conteúdo?
Pois é. Aqui, ó, Cristiano dizendo que aula, hein? Passa muito maravilhosa. Então, gente, aproveitando essa elogio do Cristiano, deixa o seu like aqui no vídeo. Para ele é muito importante que ele vai passar para outras pessoas e repasse, né? Compartilhe para as pessoas. E também, veja aí no link da descrição também o Instagram da Passa para me seguir, caso ainda não tenha seguido, mas passa, Marcos Vinícius trouxe alguns questionamentos muito interessantes. Aqui, ó, na opinião da Passa, as marcas olham para influencers pretos ainda no viés da estética e menos na capacidade de construção da comunidade desses influencers? Você acha que ainda tem essa questão?
Vamos lá, eu vou responder essa pergunta no meu lugar de empresária de
Sim, claro,
criadores negros que eu agencio, tá?
claro. O que é que você
Não,
observa? Certo,
não
claro.
consigo, não
Isso.
consigo colocar o ponto de vista delas, mas eu vou colocar o ponto de vista de quem negocia. Sim, as marcas, não todas, a maioria das marcas, quando chega pedido para o nosso time, hoje o time da Brunch, 52% dele é negro. A maioria deles, quando recebe proposta já com o viés pelo fato de que ele é negro. Sabe? Por exemplo, uma das criadoras que a gente tem, conterrânea inclusive, é de Salvador, que é a Monique Evelyn. Monique recebe muito pedido de palestra. Muito, muito com recorte para ela falar como é ser uma mulher negra empreendedora. Ela não pode falar só sobre como era empreender, como é empreender no campo da inovação, que é o campo que ela empreende. Vamos falar da blogueira de baixa renda. A Nath recebe muito pedido de trabalho, de campanhas, de marcas e tudo mais. E ela ainda é uma pessoa de pele clara, ela não é uma pessoa de pele retinta. Mas ainda assim, por conta de falar com um público baixa renda, as pessoas acham que ela não deve valer muito. E elas se assustam com o preço dela. A gente já recebeu
Loucura,
cada
né?
tipo de pergunta, de resposta assim, nossa, tudo isso. Então, você quer falar com uma comunidade que hoje é responsável por certos bilhões de reais da economia brasileira. E você não quer pagar por isso? Acontece assim, Alê Santos, que eu falo, é sempre o nosso clássico, assim, que é toda vez que rola algum tipo de polêmica envolvendo racismo, o Alê começa a receber propostas para falar sobre racismo. Ele é um especialista em storytelling e as pessoas só chamam ele para falar sobre racismo.
Inclusive, tem um episódio do Podcitário com ele sobre storytelling,
E ele é
justamente.
maravilhoso.
É,
Ele é
sensacional.
maravilhoso. Então, assim, essa pergunta é bem pertinente porque é verdade, sim, as marcas se aproximam de influenciadores negros para se apropriar da estética porque elas precisam dessa imagem para se vender como marcas mais diversas, até porque o público hoje cobra isso delas. Quando uma marca lança uma campanha onde todos os seus influenciadores ou embaixadores ou modelos são brancos, ela vai ser criticada e com toda certeza merece ser criticada porque não está respeitando minimamente o que é o país onde ela está vivendo, onde ela está
Com
colocando esse modelo, esse negócio. Então, sim, isso acontece. Do nosso lado, agora, como a gente, tá? A gente, do lado do preço, a gente sempre tenta, no máximo, não diferir o preço de uma pessoa branca de uma pessoa preta. A gente tenta sempre manter o mais próximo possível, especialmente porque isso não tem relação com a pele, mas tem a relação com o quanto ela constrói uma boa comunidade à sua volta. Isso a gente prefere colocar no ponto. Mas, dependendo do assunto, como eu estava falando da Monique e do Alê, e da própria Nath Finanças, são perfis que têm uma conexão tão grande com o público com que elas conversam, que muitas vezes o preço deles é maior do que pessoas brancas. E aí o mercado reage achando assim, mas por que é que eles são caros assim? É esperado do
Coisa, né?
mercado que uma pessoa negra ela não cobre um preço alto, sabe? E a gente no normalmente, quando a gente manda o preço de uma criadora branca, de uma criadora preta, a gente tem, na maioria das vezes, no caso da pessoa preta, as pessoas só assim, mas não vai dar um desconto?
Pois é. Então você meio que já respondeu a outro comentário, a outra dúvida de Marcos, que é sobre se as marcas estão mais conscientes de trabalhar a diversidade de seus criadores de conteúdo de forma transversal e plural. Pelo jeito, só nessa parte mesmo que interessa, né? Quando é para meio que apagar o incêndio, elas
É
sabem
tipo isso.
lembrar, né?
Eu acho que assim, tem muitas marcas que hoje estão sim tomando a dianteira do assunto diversidade, mas aí eu coloco um outro ponto aqui que você sabe porque eu já foi tema da minha dissertação de mestrado, que é até que ponto a gente vai tratar a diversidade como o que é certo, o que é o normal. A gente trata a diversidade como se fosse uma caixinha. Ai, gente, vamos lá pegar na caixa da diversidade umas pecinhas para a gente colocar aqui, sabe? A Monique uma vez me falou com uma coisa que eu fiquei horrorizada, que é, normalmente, a tag que é colocada para a Monique, dos eventos que ela participa, de tudo que é a tag diversidade. Ou seja, ela não pode ser uma mulher preta falando sobre negócio, não, ela é uma mulher preta falando de negócio na diversidade, sabe? Então, a gente tem marcas que já extrapolaram essa ideia colonial de caixinha da diversidade, tá? Mas ainda tem muita marca que ainda não entendeu. Mas aí eu vou deixar um conselho aqui, que a gente. E é ideológico, tá? Que é o seguinte: a gente vive num mercado que? Numa sociedade capitalista, certo? Ninguém destruiu o capitalismo ainda, pelo que eu saiba. A gente está aqui ainda o quê? Pagando boletos, não é mesmo? Eles continuam chegando, a vida ainda continua girando ali em torno de pagar esses danados desses boletos. Ou seja, enquanto o capitalismo não é destruído, se é que ele vai ser destruído um dia, a gente está aqui vivendo um sistema econômico em que ele gira em torno de troca monetária daquilo que você faz. A gente ainda vai ter certos problemas de valores. Isso vai continuar acontecendo até que a gente comece a bater. Eu falo, eu não posso ser a única pessoa que está ali batendo. Eu preciso de muito mais gente vindo batendo, todo mundo junto, para a gente conseguir chegar nesses valores igualitários. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nos meus últimos 10 anos de profissão e trabalhando com marketing de influência é o seguinte: nesse mercado existe muita oportunidade e muito oportunismo, tá? São duas coisas bem diferentes, mas que a gente tem que aprender o seguinte. Num mercado que tem tanta possibilidade, que tem tanta oportunidade, travestida de oportunismo, a gente também tem que entender e se colocar num lugar mais safo, que é o quê? A gente tem que parar de ser inocente nesse mercado, porque se tem dinheiro, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse dinheiro, entendeu? Eu vou tomar, se essa pessoa, eu vou tomar dinheiro de empresa racista, eu vou tomar dinheiro de empresa que tá ali, que eu vou pegar e vou fazer assim, vou usar assim esse dinheiro. Sabe? Eu acho que a gente tinha que tomar mais essa atitude, em vez de dizer que a gente não vai trabalhar com essa marca, é muito pelo contrário, é tomar dinheiro, porque nessas horas é que elas têm mais dinheiro, inclusive, para colocar, porque elas precisam mudar, elas tão, são marcas canceladas, né? Elas precisam mudar a forma como foram canceladas, elas vão ter mais dinheiro ainda para colocar em cima. E isso não significa vender sua opinião, muito pelo contrário. Significa que você, como pessoa influente, influenciadora da comunidade que você tem, não é ir lá e fazer um post três stories dizendo que você está trabalhando com marca X. É fazer um tipo de projeto com essa marca e falar assim: então, eu quero saber o que que você está fazendo para mudar. Eu quero saber o que que você vai fazer para mudar a realidade do posicionamento da sua marca. Quer contar comigo? Custa caro, mas eu estou aqui. Sabe? É a gente entender que no mercado capitalista, a gente não pode deixar, porque se esse dinheiro não vem para o nosso bolso, ele vai para o bolso de quem?
Pois é, com
Entendeu?
certeza.
É saber, no mercado em que a moeda de troca é dinheiro e dinheiro é poder, nessa estrutura, a gente tem que fazer o dinheiro ir para as mãos das pessoas e ser distribuído de forma mais igualitária. E esse tipo de puxada a gente costuma fazer com frequência para a gente não perder oportunidades, que muitas vezes vem com essa cara, ah, a marca está precisando. É o Gualê que fala muito isso, da coisa do Tolkien, né? A marca vem atrás do criador negro, por quê? Porque ele precisa de uma pessoa negra na campanha. É nesse momento que você vai cobrar ainda mais caro, entendeu?
É, com certeza.
É nesse
É, eu
momento,
defendo.
porque ela precisa, como ele falou aqui, ela precisa de você. Entendeu? Então é nesse momento que a gente tem que cobrar mais caro. Por isso que a gente fez um podcast da Brand, que se eu não me engano foi o episódio 2. Ouçam depois, se vocês puderem, tá disponível no Spotify, se chama Dia de Brand. E nesse episódio a gente falou sobre diferenças de valores e dessa construção da coisa da estética das pessoas brancas e pretas. Então existe, e nesse momento é você primeiro parar de encaixar pessoas negras só dentro da caixinha de diversidade. Essa é a primeira coisa que a gente tem que parar de construir, que, enfim, esse mercado é meio louco aí. E outra coisa, as pessoas têm que receber pelo que elas merecem e pelo que elas conseguem e conseguiram construir enquanto marca, e não porque elas são pretas, elas recebem menos do que as brancas ou amarelas, nada disso. Ela tem que receber aquilo que, de fato, ela merece, tá? E a gente já fala sobre preço aqui. É, e mais importante entender, gente, que a gente está numa sociedade capitalista. Se a marca precisa da sua imagem, por isso que eu falo não é seguidor, sabe, Caio? Se a marca precisa da sua imagem, é nesse momento que você vai cobrar ainda mais caro e fazer o dinheiro mover. O dinheiro sair de lá e vir para sua mão. É nesse momento que a gente, inclusive, coloca adicional de insalubridade, entendeu? Coloca ali, ó, o sinal de insalubridade. A gente tem que
Boa,
fazer o
boa.
dinheiro sair, sabe? Porque senão a gente também não move o mercado. Eu só para deixar bem claro que é uma coisa assim, não é que acho que tem uma coisa de ideologia de marca que não tem choque, que aí é bem problemático. Então, sei lá, às vezes uma marca, você tem um problema pessoal com a marca, existe um problema ideológico, um negócio forte ali, que assim, você está no lugar de privilégio de dizer não, por exemplo, sabe? É, pode ser que aí seja a sua opção dizer não, mas não é sobre só publicidade, por isso que eu falei, publicidade é um décimo do que você pode fazer, um décimo. Lembre-se que o dinheiro precisa circular. A gente precisa, se a marca, você tem que arrancar dinheiro das marcas também. Tem que levar coisa boa para elas, senão você não consegue o quê? Vender um bom produto. Se você não consegue entender a noção de negócio da sua empresa e levar isso para a sua marca, e para as marcas comprarem, você não entende toda a construção de negócio que existe ali, sabe? De novo, a gente volta para um sistema capitalista, a gente não pode esquecer disso, de onde a gente está.
É, justamente pegando já essa carona que você falou, que a publicidade é só um décimo, é a ponta do iceberg, mas eu percebo que é justamente a dinâmica que é mais frequente. Então, acho que finalmente é aquela questão da thread, né, que você, dias atrás,
Sim.
viu, de uma criadora de conteúdo que estava falando
Foi
que.
da Tia.
Pronto, ela recebeu um valor muito baixo, assim, por causa da marca, e a marca pensando que está pagando, vamos dizer, no mínimo justo, e você meio que, vamos dizer assim, desestabilizou, né, desmistificou essa questão e empoderou, de certa forma, mostrando essa importância toda que você falou aqui na live. Eu queria que, então, você dissesse, afinal de contas, quando a pessoa receber, quando o influenciador receber essa proposta, como é que ela faz o cálculo para, pelo menos, mandar uma contraproposta para a marca?
Tá, depois a gente pode até deixar o link da thread aqui na descrição do vídeo, porque lá tem mais detalhes, tá? Mas basicamente, gente, para a gente chegar no preço de uma criação de conteúdo, a metodologia que a gente usa e que a gente criou aqui é a seguinte: você tem que ter uma noção muito clara de quanto custa produzir o seu conteúdo. Então, a gente está falando de um vídeo no YouTube. Quanto tempo você leva para roteirizar? Quanto tempo você leva para gravar? Quanto tempo você leva para editar? Quanto tempo você leva para finalizar, preparar thumb, descrição e publicar? Você tem que ter essa noção e dar o preço da hora que você demoraria ali. Então, se você leva 10 horas para produzir um vídeo para o YouTube, vou colocar aí, porque depende, tem gente que demora 100 horas, tem gente que leva 3 horas, tá? Se você leva 10 horas e cada hora custa R$ 100, o seu vídeo já custa R$ 1.000 só para existir. E aí, se a marca te pede por 500, você está pagando para trabalhar. Tá? Passa de onde você tirou esses R$ 100? Eu estou tirando esses R$ 100, gente, de uma média de quanto você pagaria para alguém fazer a mesma função. Não estou tirando de quanto seria o seu salário, porque eu acho que essa é a média mais porca que a gente pode criar, que é o seguinte. Ah, eu vou definir aqui quanto que seria meu salário. Meu salário, eu queria ganhar R$ 2.000 por mês. Quantas horas eu trabalho? Isso e aquilo. Você vai chegar no valor de R$ 20 a hora. Isso não paga o talento intrínseco dentro da produção de um vídeo. Isso paga a função, não o talento. Então, R$ 100 é uma média aí, tá? Pode ser que fique mais, pode ser que fique um pouco menos, mas é uma boa média para começar a calcular. Dado isso, Caio, a gente depois tem outros dois custos, que é o custo da sua imagem nesse vídeo, ou seja, a marca está contratando. Lembra que eu falei para a gente tomar dinheiro das marcas? Porque ela quer usar a sua imagem, ela não é boba nem nada, você também não pode ser bobo nem nada. A sua imagem custa. Então você tem que colocar. E na nossa base de cálculo, eu explico melhorzinho na thread, porque daí tem o rabisco do cálculo
O
lá.
rabisco.
Que inclusive tá todo. Tá, tem um, eu digitei um número errado com toda a força do ódio que eu tava na hora de fazer aquela thread. Mas tem um comentário corrigindo lá já. E aí você vai calcular o que a gente chama de custo por view. O que é isso? A gente começou a entender que, bah, número de seguidores não é a base para cálculo. Mas como qualquer cálculo matemático, a gente precisa das bases do cálculo. E a gente usou como base o alcance, ou seja, quantas pessoas veem a sua imagem. Ele é meio lógico, apesar da gente estar tá falando de uso de imagem, mas ele é uma boa base para a gente começar a construir esse preço. Tá? Então, se o seu vídeo costuma ter, tá? E aí você tem que ter uma média boa para usar uma média. O que você consegue entregar para o cliente? Não promete que você vai fazer 1 milhão de views se você costuma fazer 1.000, sabe? Se você faz 1.000, fala assim, bicho, meu vídeo bate 1.000 views. É isso. Então você vai fazer 1.000 vezes o meu custo por view. Ah, quanto custa a minha imagem por view? Custa 10 centavos, por exemplo. Então ele tem 1.000 views, vai ter mais R$ 100 ali. Ah, mas aí também tem o custo de você publicar esse vídeo no seu canal no YouTube. Porque a gente só falou de produção até agora. E a gente falou só de imagem. Custo de colocar esse vídeo no seu canal. Por que que eu tenho que cobrar isso, Passa? Por quê? Porque você está distribuindo ele para a sua comunidade. E aí você vai colocar ali quanto custa o meu view, quantos views ele vai ter nessa comunidade, na prévia. Então, toma aqui. Eu vou ter, se eu colocar mais 10 centavos, eu vou ter mais R$ 100. Então, eu teria de custo de existência do meu vídeo com a minha imagem e para minha comunidade, R$ 1.200. Mas aí a gente tem um outro negocinho que quem for de administração que conhece mais, que é sobre o markup. Que é o markup? São todos os seus custos operacionais, porque um criador de conteúdo, ele é uma empresa. Ele emite nota fiscal, ele paga contabilidade, ele tem que ter margem de lucro. Lembra disso? A gente não pode esquecer de margem de lucro para fazer o nosso fluxo de caixa, porque tem mês que vende, tem mês que não vende. Para que a gente
É
possa
verdade.
manter o negócio acontecendo. Então, tudo isso aqui vai ficar em o markup é um número. É, na verdade, um monte de percentual, que numa forma muito louca que eu coloquei lá na thread, eu explico como ela funciona, mas você vai transformar uma fórmula muito louca em um número decimal ao qual você vai multiplicar aquele valor total do vídeo. Então, custou 1.200, certo? Vamos supor que o markup, o seu markup, que envolva impostos, lucro, pagamento de agente. Custos operacionais do tipo internet, energia, escritório, se você tiver, tá? Então tá tudo ali. Vamos supor que o seu markup seja de 2. O que que significa? Significa que você vai ter que multiplicar 1.200 por 2. Então você vai pegar 1.200 vezes 2, vai dar quanto? 2.400. Então o seu vídeo deveria custar R$ 2.400. Porque com R$ 2.400 você paga imposto. Você tira a sua margem de marketing, a sua margem de lucro, você paga contabilidade, você paga internet, você paga luz, você paga o seu uso de imagem, você paga o uso da sua comunidade e você paga as pessoas que precisaram, que trabalharam com você, caso você tenha contratado alguém para editar um vídeo, sabe? Ah, contratei alguém para editar, contratei alguém para roteirizar. Você consegue ter dinheiro para pagar todos esses custos que estão ali, sabe? Por isso que é quase que como uma afronta Uma marca dizer para você quanto custa o teu produto. Ninguém chega no mercado e vê o preço do pão e fala assim: bom, quilo do pão tá R$ 30. Ah, não, eu vou pagar 10 hoje. Eu
É
só tenho
verdade.
10, gente, então eu vou pagar 10. O padeiro vai rir da sua cara, entendeu? E por que que a gente não tá fazendo o mesmo? Sabe assim, amado, mas não é você quem tem que definir o meu preço. Você pode definir o seu budget, né? O seu dinheiro que você tem. Então, eu tenho R$ 1.000. Aí eu vou fazer o seguinte: então, peraí, eu vou ver o que eu posso fazer com esse valor. Mas não dizer para mim que o meu produto vai custar R$ 1.000, entendeu? Se ele estava custando 2.400, eu posso, em vez de fazer, por exemplo, um vídeo que vai ter 10 horas de produção, eu posso fazer uma live. Que eu não vou ter custo de edição, eu vou ter só um roteiro que eu vou ter que preparar, e às vezes ele vai ficar com um custo bem mais baixo.
Boa.
Percebe? Então, assim, você adapta, você cria formato, e aí a gente volta lá para o comecinho da conversa, quando eu falei da importância da gente pesquisar, estudar esse mercado, para a gente poder oferecer produtos e serviços para o mercado publicitário. Porque senão a gente vai chegar com a fórmula batida de um post e três stories, Caio, que isso não resolve mais nada. Fora que a
Isso também.
tabelas de preço, que é também outro negócio erradíssimo, bicho. Como que você pode ter uma tabela de preço? Porque eu falei de 2.400 aqui para um vídeo, né? Agora a marca pode pedir para você o seguinte: não, mas eu vou querer pegar esse vídeo e eu vou querer impulsionar.
É
E aí?
verdade. E aí, é.
Você tem que cobrar, porque essa marca vai usar a sua imagem para um público que não é seu. Ela vai impulsionar o seu conteúdo, sei lá para quantas milhões de pessoas, e você tem que cobrar por isso. Ah, a marca também não quer que eu trabalhe com outras marcas concorrentes. Então você também tem que cobrar por isso. Então morre aqui o mito da tabela de preço, sabe? O que você pode ter é bases de referência, que a gente tem com todos os nossos criadores. Todos os nossos criadores têm tabela interna, que são preços bases que a gente usa, mas não são tabelas que a gente manda para um cliente. Ó, tá aqui minha tabela, sabe? Porque tem subjetividades para serem consideradas ali, tá?
É, tem, também passa por isso também a questão meio que esse conteúdo acho que vai mais para também libertar o criador de conteúdo, o produtor dessa questão do síndrome de impostor que às vezes bate, que eu sinto muito isso assim entre os pares, né, quem produz, ah, será que não está cobrando muito caro? E justamente depois, né, depois dessas suas considerações, eu acredito que muitos vão ter agora assim, não, realmente eu tenho
É
que colocar
isso.
o réu na mesa.
E assim, Caio, tem um negócio que é: a gente tem que falar dos preços que a gente está cobrando, sabe? Conversem com os pares, conversem com outros criadores. Pergunta: meu, você recebeu o pedido de campanha da marca tal? Puta, recebi. Falei assim: mano, quanto você está mandando? Vamos ver aqui. Sabe, a gente tem que começar a trocar mais essas informações, porque senão a gente não eleva a barra do mercado, sabe, Caio?
Com certeza. Gente, o papo tá maravilhoso, eu sei disso. Também tem comentários sensacionais. Eu só vou destacar aqui o de Cristiano, que falou sobre a questão as matérias, que ele tem um blog de busca e que engaja a longo prazo. Eu também concordo com você, Cristiano. É isso mesmo, é conteúdo autêntico que eu sinto que isso também lá no blog citário, matérias permanentes que vão. Teve sucesso e ele também fala aqui, né? Só concordando com você de entrar nesses espaços e ressignificar os valores dela, alinhar com os valores da sua comunidade,
É isso
fazer
aí.
valer a oportunidade, que também vai responder o de Marcos. Obrigado, Marcos. Teve vários questionamentos. Tem um aqui sobre, só para finalizar, passa, que a
Tá.
gente já está quase estourando o tempo. Ele falou assim: e se não é publicidade? É relações públicas?
Eu estou virando aqui, que eu estou puxando meu cabo. Vamos lá. Acho que ele está colocando o parceria, né? Só me corrigir, que é, por exemplo, uma marca.
Essa dinâmica toda, pelo jeito, é porque pelo jeito que da explicação, a dinâmica parece que ficou a impressão dele que já que você, acho que foi por causa da ênfase de ser publicidade, ser só apenas uma entre várias possibilidades, né?
Isso.
Então ele
Vamos lá. Casos que também entram dentro do contexto de relações públicas. Foi ótimo ele até tocar nessa parte. Por quê? Existem parcerias, gente, que são necessárias e importantes para a construção de qualquer marca. Qualquer grande empresa ou pequena empresa que já entendeu o potencial de parceria, pode ser que tenha, inclusive, dentro do time dela, uma pessoa dedicada a cuidar de parceria. Vou dar um exemplo que a gente fazia na Dafiti, ó, há muito tempo atrás, que é o seguinte: sabe a fatura do cartão de crédito? Ela chegava no envelopinho na sua casa, né? Agora não chega mais no envelope, mas na época chegava no envelopinho na sua casa. Pois bem, dentro desse envelopinho, o que que a área de parcerias da Dafiti fez? Dafiti ligou para a Visa, falou assim: Oi, Visa, tudo bem? Seguinte, eu quero colocar um flyer com um cupom de desconto dentro do envelope que vai a fatura do cartão para as pessoas. Vamos fazer essa parceria? Em troca, eu te dou o disparo de 5 newsletters. E aí a gente fala de uma promoção de Visa também, porque ela tem uma promoção para divulgar lá, eu tenho uma promoção para divulgar aqui. Vamos fazer uma troca justa. Acho que a palavra justa é tão importante aqui, Caio, porque a gente está falando de uma troca justa. Não é justo trocar conteúdo por kit de shampoo. Não é justo trocar um vídeo no YouTube por brusinhas. Não é justo trocar uma sequência de stories de recebidos em troca de uma caixinha de bolachas e chás que chegou na sua casa, tá? Isso não é justo. Parceria que, inclusive, te potencializa a fazer com que a sua marca cresça e apareça para públicos que você ainda não conhece, como esse exemplo de Visa que eu coloquei para você, da Dafiti Visa, duas marcas que fizeram uma parceria para mutualmente trocarem informações e conseguirem divulgar mutualmente de forma justa as campanhas que elas tinham. Então pensa agora você como criadora. Ah, eu sou uma criadora, tenho meu conteúdo aqui sobre música. Então eu vou falar lá com letras.com. Oi, letras.com, tudo bom? Eu tenho um blog de música aqui e eu tenho muitas coisas. Ah, o que vocês acham da gente fazer o seguinte? Eu quero que vocês peguem o meu conteúdo e distribuam e divulguem ele na newsletter de vocês. Em troca, a gente faz uma divulgação de algum lançamento que vocês estão fazendo. Tudo isso, Caio, precisa ser justo. Se a palavra justo tá valendo, tipo, para você nessa troca, tá valendo, tá valendo, tá fazendo, tá valendo a pena, tá tudo certo. É esse ponto. Não é, eu não estou dizendo que as pessoas não podem fazer parcerias, não estou dizendo para as pessoas que elas não podem fazer permuta, tá? Não estou dizendo que não é possível fazer isso. Estou falando que a gente precisa fazer isso de um jeito justo, tá? Porque é uma maneira, sim, econômica, sim, da gente conseguir atingir um público diferente. Mas isso precisa ser justo para os dois lados, tá bom? Vou contar um exemplo do que a gente fez agora no final de semana, junto com a revista TPM e a Casa TPM. A gente fez um projeto junto com eles para divulgar alguns conteúdos prontos que algumas das nossas criadoras já tinham, e eles divulgaram os conteúdos dessas criadoras dentro da plataforma da Casa TPM. Em troca, a gente estava falando sobre alguns dos algum fez fez uns takeovers sobre os painéis que rolaram, sabe? Então, tem que ser justo. Se não for justo, não está valendo nada. E aí a gente também tem um grande problema, que a gente, enquanto influência, criador, não entende muitas vezes o que é justo, porque chega uma marca que te oferece R$ 200, você fica, meu Deus, eu nunca recebi R$ 200 para fazer um post, é óbvio que eu vou fazer, entendeu? E você não percebe o que é o justo e é passado para trás. É isso que
Show
acontece.
de bola, maravilhoso. Gente, eu deixei aqui no, na janelinha a thread que a Passa
Ah,
comentou.
ótimo.
Eu vou botar também aqui na descrição. Eu queria muito, gente. Eu estou aqui na dúvida. Tem duas dúvidas aqui sensacionais, mas eu não sei, Passa, se você tem mais 5 minutinhos só
Eu
para a gente
tenho
responder.
10% de bateria, então acho que dá.
Então, pronto, eu vou só fazer aqui, ó. Já fui influenciada a seguir Passa, a Renata falando, e ela quer
Ah, tá.
primeiro livros sobre marketing de influência, se você indica, e se, só para finalizar mesmo, Marcos, você acha que sindicato de produtor de conteúdo é uma ideia factível e necessária, na sua opinião?
Vamos lá. Sindicato não, sabe por quê? O criador de conteúdo, ele é uma pessoa jurídica, tá? O criador de conteúdo, ele é uma pessoa jurídica. Lembra sempre disso. Não é sobre sindicato, talvez uma associação, assim. Mas criador de conteúdo é uma pessoa jurídica, ele é uma empresa, ele é um empresário, tá? É, sobre livros, eu odeio todos os livros de marketing de influência, não recomendo nenhum. Mas tem um livro de 1967 que é fenomenal, que se chama A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, é um filósofo francês que é extremamente atual para falar sobre influência.
Show de bola, maravilhoso. Então, passa, maravilhoso. Obrigado por esse registro que vai
Imagina.
ficar aqui. Esse registro aqui vai ficar perene. Para você que entrou aqui, pesquisou, eu espero que tenha ajudado. E passa só mesmo, indica aí o site da Brunch,
Tá
o
bom.
que você quiser divulgar dos seus projetos, fique à
Isso.
vontade.
Aproveita que sábado agora vai sair o quinto episódio do Dia de Brunch e vai ser sobre registros de marca e propriedade intelectual e direito autoral para criadores de conteúdo. Tá com a Flávia Penido e com a Sheila Mello, que não é dançarina, é uma advogada maravilhosa, é formada, é uma mulher impecável, de Belém do Pará, formada em Direito e mestre pelo INPI sobre propriedade industrial. Assim, ficou um episódio que até eu recebi uma aula nesse episódio, vocês vão ver.
Olha só, eu vou já ficar anotando aqui. Então é isso, gente.
Tá
Muito obrigado
joia.
pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.